Não foi feito, não foi debatido, não foi analisado. Na bancada do MDB, nós nos reunimos, e ainda pelo menos a bancada do MDB se reuniu. Pelo menos se reuniu. O relator leu, aí eu trouxe o presidente do MDB lá, o Ibsen Pinheiro, que era o autor da emenda, para fazer uma exposição. Fazer uma exposição, fez a exposição. Quando ele terminou de fazer a exposição, o líder do MDB disse: está encerrada a reunião. Quando as pessoas começaram a discutir, bom, tudo bem, está encerrada a reunião. E foi o mesmo que aconteceu aqui. Nós não podíamos ter perdido essa oportunidade. Eu não sei, é quase impossível. É quase impossível. Mas eu acredito em milagre. Quem sabe que a Câmara não faz aquilo que nós não tivemos capacidade de fazer. Quem sabe, de repente, na Câmara, haja uma discussão e haja uma alteração em torno disso. Vossa Excelência vem de lá. Eu nunca estive lá, não tive essa felicidade, porque acho que lá é a grande casa de debate, mas a Câmara tem uma tradição. A Câmara não deixa a última palavra para o Senado. Nenhum projeto, eu não me lembro aqui de nenhum projeto importante que nós votamos, a Câmara emendou e voltou para cá para nós decidir. Isso não acontece. Então, eu tenho quase que convicção absoluta que esse Congresso que foi para lá não vai voltar. Ela vai fazer um projeto novo, vai mudar as coisas, mas vai mandar para cá para nós emendar e ela dá a última palavra. Queira Deus que ela faça alguma coisa séria. É a primeira chance, e me perdoe a Presidente da República, mas eu até entendo. Ela não tem a visão, ela nunca foi governadora, nem é, ela ficou na visão estreita da liderança do governo. O governo não pode perder um tostão. Mas não teve a visão de analisar, não, olha, é um momento importante, é o mais sério que tem. Ninguém teve essa chance que eu estou tendo de fazer uma reforma séria, verdadeira e concreta. Perdemos a maior chance que já aconteceu. E eu vejo com felicidade o discurso de Vossa Excelência, porque até agora ninguém tinha falado nada. Agora a imprensa está dando como festa. Festa, uma maravilha, tudo bem. Menos. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Eu não estava errado quando achava, claro, que Vossa Excelência é o grande nome do PT.
São os olhos de Vossa Excelência, o coração, e um coração muito generoso, grande, capaz de nos abrigar, portanto agradeço. Mas quero concluir, senhor presidente, fechando exatamente nesse objetivo, que é instituirmos de uma vez por todas uma política que tenha esse eixo planejador, início, né, consequência e aspectos que se interligam numa capacidade de realização. E aí, quero continuar entendendo a noite da votação dos royalties como a abertura de um caminho, como uma nova caminhada, como um alerta, um chamamento e uma possibilidade efetiva de olharmos todas essas coisas e apontarmos um caminho organizador dos nossos passos. E aí quero insistir, o PPA que entregamos hoje, ele orienta para esse procedimento. Construímos uma peça para tentar exatamente linkar os diversos aspectos num eixo programador. Espero que a partir, inclusive, desse debate dos royalties, caminhemos para a discussão dos outros importantes projetos, de maneira que nunca olhemos só e somente só, da mesma forma que fizemos com os royalties, para quanto vai para aqui e quanto vai para acolá. Mas de que maneira nós vamos organizar os investimentos e os projetos nesse país, como vamos vincular níveis de investimento para que a gente tenha esses investimentos chegando na ponta, sendo aplicado nas questões centrais e importantes que incidem na vida do nosso povo, permitindo que façamos o nosso caminho do desenvolvimento lastreado nas questões sociais, balizado nas questões de caráter ambiental mas, e também do ponto de vista econômico, mas tendo como centro do nosso projeto a pessoa, o ser humano, o outro, tendo essa linha de desenvolvimento. Só assim nós vamos resolver graves problemas. Só assim nós vamos equilibrar o nível de investimento no país. Só assim nós vamos efetivamente agir na priorização dos investimentos na base, na educação, no ensino, na formação, na oportunidade de lidar com o conhecimento, de tratar essa etapa do conhecimento com todas as ações que ela merece, para, a partir daí, produzirmos os caminhos da vida em nosso país. Por isso, entrego agora esta importante peça, mas quero fazer esse chamamento. O Congresso e, particularmente, o Senado, a partir daquela disputa que não deveria ser uma disputa só pela distribuição do bolo, daquele pedaço, mas que deveria ser o início de uma caminhada em que nós pudéssemos trabalhar daqui para frente, de forma cada vez mais, não, eu diria, unificados ao extremo, mas pelo menos comprometidos em fazermos aqui na casa, de uma das casas do Congresso Nacional, o Senado, o bom debate sobre essa questão da nação, tendo como pressuposto, como ponto de partida, cada município, cada canto desse país. Nós não vamos chegar no todo sem passar pela pequenina parte. Eu ontem dava um dado aqui à noite, senador Mozarildo, que é estarrecedor para todos nós. Nós temos mais de 50% dos municípios brasileiros que se situam na primeira faixa, as primeiras faixas da distribuição do fundo de participação nos municípios. E são municípios que geralmente têm até 10 mil habitantes. Todos eles nas duas primeiras faixas, ou de 0,6 ou de 0,8 na distribuição. Então, portanto, é fundamental que a experiência da noite de quarta, que eu ainda tenho a certeza de que o meu amigo Vital do Rego fez um esforço e demonstrou uma capacidade muito grande de absorção, de sensibilidade, para tentar produzir uma peça mais próxima do que era possível. Mas ainda assim nós pecamos, porque fechamos a peça para resolver um problema pontual, mas não apontamos o caminho das coisas consequentes. Como distribuir esses recursos, meu caro Cristóvão? Onde investir? Onde priorizar? De que forma isso vai se aplicar em cada lugar? Não que a gente tenha que mandar para os municípios dizendo literalmente como é que cada um tem que se mover, mas não custa nada esta casa aprovar as diretrizes para que esses investimentos possam verdadeiramente priorizar, possam verdadeiramente apontar para a solução de problemas em nível local, mas tendo como o eixo que todo mundo coloca, em todos os cantos. Tem três pilares, senador Cristóvão, que todo mundo fala, inclusive em época de campanha, muito. Educação é o ponto central para que nós formemos, ou nós eduquemos, formemos e, em acumulando conhecimento, consigamos produzir a outra etapa que todo mundo fala, da ciência e tecnologia, para que ela aplicada, nós tenhamos a oportunidade de desenvolver outras etapas. E o terceiro pilar é o pilar da saúde. Então, portanto, por que que nós não aproveitamos aquele debate para, a partir daí, dizer, vamos organizar e de forma planejada o caminho para que esses investimentos, para que essa forma de agir enquanto gestores, essas questões possam ter início, meio e fim plenamente encaixados e, consequentemente, bem planejados. Permitiu. Senador Cristóvão, e com a intervenção de Vossa Excelência, encerro meu pronunciamento dessa manhã.
Senador, eu quero primeiro parabenizar o Senado, que na sexta-feira de manhã está com esse seu pronunciamento. Portanto, cumprimentar ao senhor também por estar trazendo isso e por nos dizer que o PPA, o relatório, vai estar pronto para que a gente veja, e eu fico feliz com isso. Agora, sobre o royalties, o senhor disse, e é verdade, o senador Vital do Rego reconheceu, conversando aqui, que ele colocou, abriu para receber recursos dos royalties todos os setores que o pressionaram. Ele disse, foram as pressões. Foi colocando luta contra a droga, etc, etc, etc. Ele só não ouviu as vozes que nos chegam, que somos obrigados aqui a ouvi-las, as vozes dos que ainda não nasceram no Brasil. As vozes dos que não têm 16 anos de idade e não votam ainda. Ele não ouviu a voz do futuro. E esse é o grande risco. Queimar os royalties da mesma maneira que queimamos fisicamente o petróleo. E que queimamos no passado os recursos que foram obtidos pelo ouro. Eu acho que nós perdemos a chance, não apenas, como diz o senador Pedro Simão, eu vou mais longe, nós traímos o futuro do Brasil. Nós cometemos um ato de traição contra o futuro do Brasil ao comprometer os recursos do pré-sal, os recursos do petróleo, os recursos de um recurso finito apenas para nós, desta geração. Veja até algo tão importante como saúde. Claro que saúde merece recursos, mas nós íamos gastar o dinheiro na saúde nossa, não a saúde das gerações futuras. A nossa saúde hoje, dos brasileiros vivos, nós temos que usar recursos, mas podemos usar os nossos. Os recursos do futuro têm que ser usados para o futuro, e esse é um recurso do futuro, porque é um recurso que tem 200 milhões de anos para ser feito, que não vai ser reposto. Então, eu fico feliz e acho que esse debate não terminou ainda. O projeto que o senador Aloysio Nunes e eu demos entrada, esse projeto continua. Vamos tentar fazê-lo avançar na velocidade do Senado e do Congresso Geral, que às vezes é tão lenta que o petróleo se esgotará antes, talvez. Mas eu queria lembrar que tem uma coisa mais grave. Estava tudo aceito, muito bem, mas veio uma emenda do senador Valadares que dizia 50% irá para educação e desse 80% para educação de base. Isso não foi nem discutido. Foi pior do que da outra vez, porque no ano passado havia...
Pois não, senador, Vossa Excelência...
Concluindo, houve uma emenda aprovada aqui o ano passado, que igualzinha a essa, e o presidente Lula vetou. Ninguém lembrou disso aqui. O presidente Lula vetou uma emenda que dizia que 50% do fundo social, não dos recursos do petróleo, do fundo social, se 50% de quase nada iria para a educação. Desses quase nada, uma parte iria para a educação de base. O presidente Lula vetou. O senador Valadares tentou recolocar aqui, do ano passado, foi do senador Inácio Arruda a proposta. Agora tentou-se e nem debatido foi. Aquela confusão, vote quem tá de acordo, fica como está e acabou. Eu quero concluir dizendo que tem uma coisa mais grave que tudo isso. Essa história de que líder vota e aí acaba o voto nosso. Nós somos liderados ou nós somos iguais aos líderes na hora de votar? Eu não queria nenhuma reunião de conselho de líder. Isso fica para eles, que representam os partidos. Mas na hora de votar eu quero o meu direito de voto. Porque eu tenho que prestar conta aos meus eleitores o que é que eu voto aqui. Está se falando em voto aberto. Que voto aberto se o voto aqui é acobertado pelos líderes? Aqui foi quase tudo decidido com base no voto dos líderes, que no máximo levanta as mãos, às vezes nem precisa. Esta é uma forma de corrupção política. Os líderes votando por nós, senadores. E nós temos que protestar, porque eu não quero que meu nome fique na história como quem foi conivente, essa é a palavra, conivente com o desperdício desse recurso, como nós demos a prova de que somos no conjunto, sou parte do conjunto. Eu quero me distanciar individualmente, mas no conjunto eu sou um deles. E nós votamos como ovelhinhas, porque outros votaram por nós numa decisão tão importante, como disse Pedro Simão há pouco, talvez a mais importante que nós tivemos para discutir aqui nos últimos anos.
Obrigado, senador Cristóvão, mas eu queria dizer a Vossa Excelência que acho que o futuro não está comprometido se, efetivamente, entendermos aquela noite como a noite que abriu o caminho para discutir uma importante área. E nós não nos distanciemos, senador Cristóvão, dessa possibilidade de nós, ainda que rompendo essa ditadura de líderes, que eu tenho dito sempre que é importante, a gente quebrar essa ditadura de líderes, que a gente, inclusive, não se permita sempre a instalação de comissão de notáveis, mas que nós consigamos cada vez mais, num processo permanente, trabalharmos os debates dessas questões de forma integrada, planejada e... Vanessa, de contribuir para essa nação, olhando o presente, enxergando as riquezas do momento, pensando o passo seguinte, mas efetivamente planejando o futuro para que a gente possa entregar, não para a próxima eleição, senador Cristóvão, não para a próxima eleição, mas para as próximas gerações, que esse é exatamente o maior desafio nosso nesta casa. Portanto, vamos fazer daquela noite a noite do desafio. Desafio assumido por todos nós que aqui estamos, para que aquilo sirva como uma grande alerta, um chamamento. O que ali foi discutido e apontado, e que aquilo possa provocar a todos nós, para que nós não nos limitemos a aguardar pura e simplesmente a distribuição. Não vou usar o termo migalha para não ser muito forte, mas para que a gente não fique aguardando só a distribuição daqueles recursos, como quem se acomoda e a partir dali acha que é suficiente. Façamos daquilo o ponto da nossa rebeldia, para construir nessa rebeldia de forma consequente um outro caminho para esse país. Muito obrigado.